O ministro Atos Carneiro, do Colendo STJ, deu segura diretriz para o exame de casos em que o filho reside na casa paterna. Confira-se. Em família de poucos recursos, o dano resultante da morte de um de seus membros é de ser presumido, máxime se residente no lar paterno, ser indenizável a morte de filho menor, mesmo com tenra idade, súmula 491 do STF, com expectativa de perda patrimonial apenas na base de falíveis hipóteses, com mais razão, é indenizável a morte de filho maior e trabalhador. Indenização compreensiva do dano patrimonial e do dano moral. Orientação do Supremo Tribunal Federal. A obrigação do filho em ajudar os pais que de ajuda possam necessitar não encontra limite temporal. Tempo provável de vida da vítima, 65 anos. Recurso especial conhecido pela alínea C e provido. De certa feita, o Colendo Supremo Tribunal Federal teve também clarificada sua posição no recurso extraordinário 21.235. Em nossa organização familiar, felizmente, ainda predomina o espírito de assistência mútua e permanente, fazendo que pais, filhos, irmãos e mesmo parentes em linha transversal prestem-se assistência. Esse interesse, esse amparo, traz a dependência econômica contínua, principalmente entre pais e filhos. Não é a posição de aparente folgança, o afastamento, que traduz, por si só, a falta de dependência econômica. Quanto mais humildes as famílias, mais se acentua essa preocupação, que, por entranhada nos moldes e costumes de nosso povo, não pode ser ignorada do legislador nem dos juízes. A presunção é de que a indenização é sempre necessária e a prova para destruí-la deve ser convincente. No caso, a própria sentença reconhece que a vítima entregava ao pai, autor recorrido, o ordenado que recebia, folhas 76, e a própria ré, segunda. Entre os argumentos de defesa, inclui o de que o recorrente é auxiliado por outros dois filhos na manutenção da casa, folhas 75. Os arestos trazidos à colação pelos autores retratam, no plano jurídico, o que de fato ocorre na imensa maioria dos casos, onde os parentes se auxiliam mutuamente, principalmente no caso em julgamento. Quando a vítima trabalhava, era universitária e, por certo, haveria de amparar os genitores. A testemunha Alexandre Ferreira Gondinho, folhas 99, esclarece que a vítima ajudava os pais não só nos afazeres da casa, como dando parte de seus vencimentos para as despesas. A testemunha Aline Cássia Cândia, folha 100, igualmente diz que Alexandra ajudava os pais, embora não soubesse como, mas que inclusive pagava sua faculdade. Ora, se ambos os depoimentos mostram a existência de ajuda, por certo que a morte da filha não causou apenas um dano moral, mas teve concretamente reflexos patrimoniais. Ditos reflexos podem ser traduzidos para efeito de fixação de indenização em alimentos, que os parentes se devem reciprocamente em valor que deve corresponder, no caso dos autos, a 20% do que a vítima ganhava mensalmente, percentual normalmente utilizado para pensões alimentícias. E, de acordo com o entendimento cristalizado na jurisprudência, estendendo-se até a sobrevida provável da vítima ou morte dos alimentandos. Quanto ao seguro obrigatório, creio não caber a pretendida devolução. O entendimento que tem evoluído é aquele que faz separata do seguro obrigatório, comum a todos, da indenização que se apura concretamente em face dos danos. Ora, ao fixar o valor dos danos morais e materiais, por certo que o juiz leva em conta que os beneficiários do seguro obrigatório já o tenham recebido. Mantenho nesta parte a respeitável sentença. Finalmente, quanto aos honorários advocatícios, a respeitável sentença considerou que houve sucumbência recíproca. Na realidade, o...